ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Boa noite. Shalom, povo de Deus. Tema bem interessante, bem importante hoje, amém? Feridas na alma, feridas nos sentimentos. Enquanto nós aguardamos só mais um pouquinho para os outros chegarem, amém? Shalom. Eu vou ler aqui o Salmo 63, Salmo de Davi. Quando Davi, nas suas peregrinações, nas suas fugas, né, do rei Saul, estava no deserto de Judá. E Davi diz assim, olha só, o Salmo 63. Shalom, povo de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. Olha, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ele estava no deserto de Judá. Para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário. Davi já tinha tido uma visão de Deus quando estava lá no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. Amém? Assim deve ser o nosso relacionamento com o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido. Aleluia. Bem-vindos. Shalom, povo de Deus. O nosso tema de hoje, o tema da nossa live, é feridas na alma. E eu coloquei uma interrogação, elas existem? Porque não são visíveis, né? Nós estamos acostumados a ver feridas no corpo físico. Uma queimadura, um processo inflamatório, uma lesão, uma escoriação. E nós sabemos que as feridas no corpo doem, podem infeccionar, podem demorar para sarar e causam impedimentos físicos, não é? Mas e a alma? Os sentimentos, as emoções, elas também podem ser feridas. Amém. Um pedido de oração, família do Cauê. Amém. Alguns pedidos eu consigo acompanhar, viu? Mas algumas coisas eu consigo acompanhar aqui, tá? Nas mensagens. Então, se quiser, mande mesmo. Peço só perdão se eu perder alguma durante a fala, né? Mas então, veja. As feridas na alma, ou as feridas emocionais, elas são muito sérias. E às vezes elas machucam e nos incomodam por anos. Às vezes até a vida toda. São feridas na alma. Ou, para ficar mais fácil de entender, feridas nos sentimentos. E podem doer muito, podem causar muito dano e podem durar anos ou até a vida toda. Só que elas não são visíveis, né? Como é que nós podemos saber das feridas emocionais? Como é que elas se manifestam? Às vezes você pode ter alguma ferida nas suas emoções e nem saber. Até porque o nosso organismo, a nossa mente tem um sistema de proteção. Tem certas coisas que acontecem durante a nossa vida que são tão traumáticas, tão sérias, que a nossa mente tende a jogar lá para o subconsciente, às vezes até para o inconsciente. Amém? Mas olha, como se manifestam feridas na alma? Desânimo, sentimento de derrota. Eu não estou falando uma coisa muito assim, passageira, momentânea. Estou falando assim, alguma coisa que é cíclica, que vai e volta, ou uma coisa constante. Tá bem? Então, faça um autoexame aí. Sintomas de feridas nos sentimentos, feridas na alma. Desânimo. Sentimento de tristeza. Às vezes não tem uma razão aqui hoje, aparentemente, mas tem aquela tristeza que acompanha. Sentimento de derrota, desespero ou desesperança, sentimento de culpa, autorrejeição ou autopiedade. Sabe aquele sentimento de ah, eu sou um coitado, eu sou um desgraçado, não vai dar certo, nunca deu, uma autopiedade ou uma rejeição, uma baixa autoestima. Tudo bem, isso são sintomas de feridas na alma. Agora veja, quando isso acontece, você não sabe, não sente, não percebe, é uma coisa que é meio irracional, né? Você não está consciente de que você está passando por esse processo. Mas qual é a reação natural da nossa mente? Shalom, povo de Deus, bem-vindos. A gente examina o nosso ser para a gente poder ser tratado. Aleluia. Veja, qual é a reação natural da nossa mente? Os psicólogos falam basicamente, assim, bem a grosso modo, em quatro mecanismos de defesa, não de defesa, de compensação. Como é que a nossa mente tenta compensar esses sentimentos? Primeiro, são quatro. Primeiro, bloquear as emoções. Você, conscientemente ou inconscientemente, você bloqueia as emoções, os sentimentos. E procura viver só pela razão. Só pela razão. Então você aniquila os seus sentimentos. Você sorri pouco. Você se alegra pouco. Você chora pouco. Você expressa pouco o que você sente. Você se protege bloqueando os seus sentimentos e procura ser racional. É uma forma de fuga, uma forma de compensação. Segundo, é o oposto. É viver pelas emoções, viver baseado nas emoções, sabe? Então é um exagero. A gente fala do 8 ou 80, né? No caso é 80. Se alegra muito, mas de repente se entristece demais. Quando você vive baseado só nos seus sentimentos, você fica excessivamente sensível a tudo. Se machuca muito rápido, se alegra por pouco, mas também se desespera por pouco. Entende? Vive pelos sentimentos. Terceira maneira de agir: suspeitar de tudo e de todos, como uma autodefesa. Desconfiar de tudo, desconfiar de todos. Claro que isso vai tornar a gente uma pessoa antissocial. Você procura não se envolver muito com ninguém, não se entrega muito para nenhum relacionamento, até familiar, porque você já apanhou tanto que você desconfia de tudo e de todos. Percebe? E o quarta maneira, né, de reação da nossa mente é o que é mais visível. É uma tristeza constante. É um sentimento de tristeza. É uma falta de alegria. Então que leva à depressão. Que leva à depressão. Percebe? Então, para quem chegou agora, só para a gente recapitular os sintomas, né, de uma ferida, de feridas na alma são desânimo, sentimento de culpa, tristeza, falta de esperança, baixa estima, autopiedade. Quando isso vem acontecendo, a nossa mente tem alguns mecanismos compensatórios para tentar compensar. Mas olha como reflete no dia a dia. Quatro maneiras mais comuns. Primeiro, racionaliza tudo. Procura bloquear todos os sentimentos. Bloqueia as emoções. Fica uma pessoa mais fria, mais gelada. Segunda forma que a mente encontra é o contrário, porque depende um pouco do caráter da gente, né? Da personalidade. O segundo é vive baseado nos sentimentos. Se torna muito sensível, se alegra rápido, se entristece rápido, altos e baixos. Terceiro, suspeitar de tudo, de todos, desconfiado, antissocial, se protege, se isolando. E o quarto é uma tristeza constante, uma tristeza que leva à depressão. Sim, obrigado, Juliana. Isso, as feridas na alma despertam muitos gatilhos. Exatamente. E de acordo com a personalidade de cada um de nós, do nosso caráter, você vai geralmente para um desses quatro caminhos. Certo? Agora, veja, todas essas quatro alternativas que a nossa mente encontra naturalmente levam à solidão. Levam à solidão. Queira ou não, você vai se fechando no seu mundo e passa a ser aquele mundo turbulento, no mundo de nuvens negras, porque os pensamentos ruins ficam vindo, são cíclicos, né? Você sabe disso. Muitos de nós passamos fases de dias, no máximo alguns poucos meses, que é como a Bíblia fala, o dia mau, que a gente tem que resistir no dia mau. O dia mau não é um dia, é um período. Depois volta ao normal. Mas eu estou falando de feridas mais sérias, que crônicos, se tornam crônicos e vão refletindo no corpo, vão refletindo nos relacionamentos. Isso, a Mônia comenta, né? Lá no Ministério da Santa Casa, do hospital, olha, muitas vidas internadas com depressão. Muitas vezes as enfermidades físicas levam à desesperança e à depressão. Outras vezes, a tristeza e a depressão levam a enfermidades físicas, não é? E a gente está aqui para falar do médico dos médicos, o Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Veja. Amém, Lourdes. A oração é a arma poderosa. Essas alternativas que a nossa mente encontra, todas acabam levando à solidão. E a solidão, irmãos, é uma prisão. A solidão é uma prisão, porque o ser humano é um ser social. Uns são mais comunicativos, outros menos, mas o ser humano é um ser social, não é? Tanto que nós vivemos em cidades, vivemos em comunidades, nós interagimos. E quando a pessoa está assim na solidão é porque ela está enferma, e geralmente enfermidade da alma. Davi se sentiu assim, com essa solidão, quando ele estava escondido numa caverna. Dentre as turbulências que Davi passou, ele passou muito tempo fugindo, foragido, escondido nos desertos, nas cavernas. E olha só o que Davi fala. Veja ali comigo o Salmo 142. O Salmo 142, no verso 4. Salmo 142, 4. Davi estava numa caverna, diz a tradição, quando ele escreveu: Olhei para minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Ninguém cuidou da minha alma. Tem uma outra. Olha o verso 7. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Tira a minha alma da prisão. Ele está sentindo doença de alma. Tem uma outra vez que Davi fala: Por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Percebe? Esse assim, é um sintoma de solidão, é de doença da alma, de ferida na alma. Só que quando a gente tem esses problemas e a nossa própria mente, como uma defesa, vai tomando essas atitudes e a gente vai ficando numa solidão, essa solidão autoimposta, porque a gente mesmo vai se retirando da sociedade. Isso é uma ferida permanente. É uma ferida aberta permanente. É um estado de tristeza. Amém? Então, olha, vou terminar isso aqui para agora falar da parte boa. Muitos de nós passamos por isso, como eu falei, às vezes por momentos, às vezes até por meses. Eu já passei por isso. Mas depois a gente encontra o alívio. Mas quando isso persiste por longos meses, por anos, a gente precisa buscar ajuda. Porque essa é ferida na alma. Amém? Veja lá. Então, quando a gente vai reprimindo as emoções, reprimindo as emoções, reprimindo as emoções, reprimindo os sentimentos, a gente vai se tornando um homem de plástico, um homem de borracha. Isso reprime as emoções. E são as emoções que nos fazem sentirmos vivos. Sabe? Você se alegrar com uma criança, você sorrir, você ouvir uma música, você ficar alegre, ou você chorar com os que choram, as emoções nos fazem sentirmos vivos. E quando você vai reprimindo, 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 isso te leva num estado de vegetação, sabe? Vegetando, um semicoma. Quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo a capacidade de receber amor, de sentir que alguém ama a gente. A gente sente, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não faço diferença para ninguém, ninguém nota, eu não faço falta. Então a gente não consegue mais receber amor e também a gente não consegue dar amor. Lembra, a gente começa a ficar desconfiado, rancoroso, às vezes até agressivo, a gente não consegue nem receber amor, nem consegue amar. Então agora vamos para a palavra do Senhor, tá bom? Para a gente concluir isso aí de forma santa. Aleluia! Vamos ver 1 João 3,20. Nosso manual do Criador. 1 João 3,20. Que texto tremendo esse. Você deve ter isso aí para não esquecer. 1 João 3,20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, sabe quando você não consegue se perdoar, você ser assim, por você se sentir assim, você percebe que você está machucando o outro, mas você não consegue ser diferente, e você vai se fechando. Se o nosso coração nos condena, saiba que maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Deus sabe por que você está assim, Deus sabe por que você fez aquilo. Deus sabe por que fizeram aquilo com você. Se o nosso coração saiba que Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Se a gente encontrar o alívio e a gente não se condenar mais, sabendo que se Deus não te condena, por que que você vai se condenar? Porque Deus te conhece, Ele sabe tudo, e se você se arrepende e pede perdão, ele não te condena mais. Então, aí você vai também poder se perdoar. Então, olha, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Amém, Paula. Jesus te curou. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Jesus é bom demais, né? Mas você viu, se a gente tem paz com Deus, se eu sei que Deus me perdoa, e se eu recebo esse perdão, então eu sei que eu tenho paz com Ele, tenho confiança para com Ele, é meu Pai, e eu sei que tudo que eu pedi dEle, receberei, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Agradável à sua vista. A palavra fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Guarda os seus mandamentos. Então Deus fala, filho, perdoe aqueles que te ofenderam, assim como eu te perdoo. Filho, retribua o mal com o bem. Filho, calma, levanta, eu vou te ajudar a andar a segunda milha. Então a gente guarda os mandamentos, a gente procura agradar o Senhor e Ele protege a gente. E tudo que a gente pede, Ele nos dá. Amém? A seu tempo, claro, no tempo dele. E olha, agora olha aqui o verso 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Que eu creia em Jesus Cristo, então eu viva de acordo com a palavra do Senhor, que traz vida abundante, e que nós nos amemos uns aos outros. Ô, Luciana, o Senhor vai te dar o livramento hoje, em nome de Jesus, viu? Porque ele é fiel. Ele é fiel. Você lembra? Quando a gente está naquele estado que a gente vai se fechando, a gente não consegue nem receber amor, nem consegue amar. Mas ele fala que o mandamento dele é que nós nos amemos uns aos outros. Por isso, ele quer dar o livramento para você, o alívio, o refrigério, curar a ferida da sua alma, para que você possa receber o amor de Cristo. E muitas vezes, o amor de Cristo chega até nós através de pessoas. Deus toca, dirige. Um acorda e fala, olha, eu acordei, o Espírito Santo me acordou para orar por você. Está acontecendo alguma coisa? Oh, amor de Deus. O outro fala, olha, eu senti de perguntar se está precisando de alguma coisa. Posso te ajudar em alguma coisa? Olha o amor. Entende? E aí a gente começa a conseguir amar uns aos outros. Qual é o começo de tudo? Entender que Deus te perdoa. Se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração e sabe todas as coisas. Segundo, creia em Jesus Cristo. E quem crê em Jesus, segue essa palavra. Não deixe de congregar. Perdoe. Abençoe. Seja honesto. Fuja do pecado. E aí a gente começa a conseguir receber amor. A gente começa a não ser mais tão desconfiado. E a gente consegue amar. Amém? Isso tudo cura as feridas da alma. Eu sei e creio que psicólogos e psiquiatras ajudam muito. Especialmente se forem cristãos, na minha opinião. Mas eu posso dizer para você que o médico dos médicos e o maior médico da alma é Jesus Cristo. E essa palavra é o bálsamo para nós. Aqui tem cura. Aqui tem libertação. Então, olha, eu quero concluir deixando com você quatro textos lindos. Se você quiser até marcar aí. Lucas 4, 17 a 19. Lucas 4, 17 a 19. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Jesus entrou numa sinagoga no comecinho do seu ministério. Na verdade, ia começar o seu ministério. Naquela sinagoga, entregaram o livro do profeta Isaías para ele. Amém. Gorete, Paulo e Pedro Henrique. Pedro. Amém. Nice. Vamos orar. Então veja, aqui, ô Nico, glória a Deus, aleluia, é isso. A sua vida é um milagre, né, Nico? É um milagre, o que você já passou, Deus tem uma obra na sua vida, tem planos grandes para você, viu? Amém, pastora Elsa. Isso, essa é a palavra do rei Davi. Porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus. Ferida na alma, Davi teve. Então, olha, Jesus pegou o livro do profeta Isaías e Lucas 4, 18, e ele leu assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, deu ao ministro e assentou-se. E ele fala, hoje se cumpriu essa escritura. Então Jesus ele veio para libertar os cativos, para libertar os oprimidos. Amém? Jesus é a resposta para as feridas da alma. Em nome de Jesus, você vai ficar livre disso. Não vai continuar com você. Outra palavra importante e tremenda, João 8,12. Olha o que Jesus disse. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você não vai andar mais em trevas. Você não vai se sentir dentro de uma caverna solitária. Você terá a luz da vida. Quem? Quem segue a Jesus? Amém? a gente se insere no corpo de Cristo, a gente se insere na igreja entre os irmãos. Ah, mas tem tanto problema? Tem. A gente até falou outro dia numa live aqui, por que igreja? A igreja tem mil problemas, mas a igreja é o lugar santo, é o lugar de cura. Amém? Amém, Erivelter, glória a Deus. Aleluia. Por isso que Deus fala em tudo dai graças, né? Sempre temos motivos para agradecer. Olha o penúltimo texto, Salmo 18, 28. Veja lá, o Salmo 18, 28. Shalom, Patrícia. Salmo 18, 28. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. O Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Ele vai acender a minha candeia. Eu digo em nome de Jesus que hoje a luz vai voltar a brilhar no seu coração. Deus conhece o teu coração, Deus conhece as tuas razões e Deus te perdoa. Amém? E aqui a fechar com chave de ouro as palavras do Senhor Jesus em Mateus 11, 28. Muitos conhecem de cor. Mateus 11, 28. Veja lá. Esse é o conselho de Jesus para nós. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, ferida na alma, ferida na alma, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o jugo de Jesus? É a sua palavra. Faça, ele fala. Você me ama, guarda os meus mandamentos, cumpre. Esse é o fardo. É um fardo leve. Em compensação, o meu fardo eu posso entregar para ele. A minha tristeza, as minhas dores. Então você pode conversar com Jesus. Põe para fora, expressa para ele a sua dor e ele te entende. E ele te perdoa. E ele te cura. Amém? Tem certas situações que a gente vai precisar de Tiago 5. Veja lá. Tem certas situações que a gente vai precisar de Tiago 5. Tiago 5, 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Confessai as vossas culpas, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Claro que você não vai abrir os seus pecados para qualquer um. Tem que ser um homem de Deus, tem que ser uma mulher de Deus. Claro. Mas você viu que aqui há cura. Quando a gente consegue tirar aquilo que vinha nos aprisionando, a gente compartilha com alguém que é de confiança, alguém que é cristão de verdade, e aquela pessoa ouve e ora, a gente é sarado. Então essa é uma das armas que Deus dá para a gente. A outra é a gente falar direto para Deus, pede para o Espírito Santo, e o Senhor vai curando as feridas da nossa alma. Eu queria, se você guardar alguma palavra de tudo isso, eu queria que você guardasse 1 João 3,20. Amados, se o nosso coração nos condena, saiba que maior é Deus que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amém? Deus te ama e Deus te perdoa. Como eu sempre falo, o que ele vai dizer depois para nós? Filho, agora vai e não peques mais. Amém? Mas ele é paciente e bondoso. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Fica no caminho do Senhor, que é a vereda da justiça. É o melhor caminho. Pai, eu quero colocar aqui a família do Cauê, Senhor, lá na Irlanda. Peço em nome de Jesus, Pai, eles passaram por essa tristeza tão grande, Senhor, desse aborto espontâneo. Pai, o Senhor declarou que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam. Eu sei que aquela família te ama, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor traga o consolo, Espírito Santo, para o Cauê, para a sua família, e que tudo isso reverta em bênção e glória. Que tudo isso faça que eles se acheguem mais a Ti e que o amor entre eles aumente, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor tire a tristeza do luto para o momento certo vir a alegria do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu coloco também a família da Gorete, do Pedro, Senhor. Eu peço a Tua bênção para essa família que está passando por uma fase tão difícil de tribulação, que não soubemos. Eu peço que o Senhor visite essa família, trazendo livramento, Pai. Trazendo livramento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, amém. Maurício, Deus te abençoe aí em Cerqueira César, interior de São Paulo. Maria Helena, amém. Foi curada da depressão. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Sempre se apeguem na palavra do Senhor. Essa aqui é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, Deus te dê graça, Deus te dê paz. A palavra fala: em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Que seja assim com você. Que essa noite você tenha uma noite de paz, uma noite de bênção, que as suas feridas na alma, as suas feridas nos seus sentimentos vão sendo curados pela comunhão dos santos, pelo amor de Jesus, pela palavra do Senhor. Amém? Povo de Deus, Shalom! Deus abençoe, muito bom estar com você. E se Deus permitir, até a próxima quinta-feira. Amém? Shalom. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia.